A Vanguard Properties é o maior investidor imobiliário privado em Portugal, com mais de 1 milhão de euros aplicados em 20 projetos.
São maioritariamente de luxo, concentrados em Lisboa, no Algarve e na Comporta. O nosso convidado de hoje é o CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho. Olá, boa tarde. Obrigada por ter juntado a nós nesta entrevista. A Vanguard soma 19, quase 20 projetos de investimento em Portugal, na ordem de 1,247 mil milhões de euros. Porquê esta aposta em Portugal?
Bom, isto começou por um mero acaso. Em 2015... A família Berda vinha a Lisboa para férias, aliás à Comporta. Estiveram uma semana na Comporta, o filho Roland gostou muito da Comporta, e eles têm um grupo bastante importante na Suíça, e durante a Comporta começou a ver que Portugal estava com um movimento muito interessante e muitos estrangeiros cada vez mais a vir para Portugal, e ele disse: bom, nós estamos a pensar arranjar uma segunda Suíça. E porque não Portugal? E então, no mês de setembro, decidiu fazer uma visita a Lisboa e, no caminho do aeroporto, encontrou-se com uma pessoa que era amigo comum e disse: moço, vais a Lisboa, tens de conhecer o José. Assim foi, conhecemos-nos. Uns dias depois, ele disse-me que o pai viria a Lisboa em breve e quando disse a Lisboa, gostava muito que falasse comigo para falarmos sobre temas imobiliários. De facto, um dia, foi o dia 11 ou 12 de outubro de 2015, o Claude Berda liga-me, dizendo: José, acabei de aterrar em Lisboa, porque não encontramos amanhã para falarmos um pouco.
E, bom. Mas nessa altura já para falar em investimentos, não, ou para falar numa coisa pessoal?
Queria vir a Lisboa, queria-me conhecer, porque o filho tinha falado sobre mim e, portanto, queria trocar impressões. Portanto, fui ter com ele ao hotel, tivemos um pouco a conversa, depois fomos dar uma volta por Lisboa, almoçámos em Lisboa e, no caminho de uma visita de um do Mirador, tirámos uma selfie, aliás, que julgo que foi a primeira que eu tirei na vida, e quando tirámos a fotografia havia um cartaz que dizia: vende-se, que é ali um terreno na Graça. E o Claude olhou para mim e disse: hoje, o que é que este cartaz quer dizer? Eu disse: vende-se. Ah, bom, então a localização deve ser muitíssimo boa. E é. E hoje, eu gosto tanto de Lisboa, gosto tanto dos portugueses como me trataram até agora, e gosto tanto de ti, não queres apertar a mão e compramos aquele terreno? E assim começou a aventura. Desde então...
Com terreno comprado na Graça, assim.
Com terreno comprado na Graça. E, portanto, desde então, o primeiro terreno foi, de facto, comprado no dia 30 de março de 2016, e desde então tivemos, enfim, uma atividade quase que diria frenética de aquisição de terreno, e depois de uma fase subsequente de elaboração de projeto e logo a seguir de construção, fase em que estamos neste momento. E, portanto, o objetivo é crescer. E, portanto, o Claude, de facto, é uma pessoa que gosta mesmo muito de Portugal e, portanto, e como tem dito, é que o acordo que nós fizemos nessa noite, depois entramos ao jantar e decidimos um conjunto de aspectos estratégicos que ainda hoje se mantém e que levou a que este crescimento acontecesse. E que estamos neste momento justamente em fase até de
reforçar. Porque há oportunidades, não é só por...
Há oportunidades, há cada vez mais pessoas a falar lá fora sobre Portugal, e portanto achamos que é um mercado que vale a pena, e portanto aqui estamos.
Já agora, para os ouvintes que possam não estar a par dos detalhes, os nomes todos que mencionou são os nomes que estão à frente de um enorme projeto no setor imobiliário.
Exatamente, portanto o Claude Berda é a figura de proa, portanto é o fundador da Vanguard Properties, tem 3 filhos. Neste momento o Alexander Berda, que é o mais novo, é quem está a acompanhar o desenvolvimento em Portugal, e portanto, no fundo, os negócios em Portugal são comigo e com o Alexander, e sempre pondo o pai a par.
E porquê é que escolheram concentrar a oferta em Lisboa, Oeiras, no Algarve e na Comporta?
Às vezes é fruto do acaso. Portanto, nós começámos por Lisboa porque era a capital, portanto este projeto apareceu-nos por primeiro acaso, mas achámos que Lisboa é uma cidade que de facto estava a atrair e continua a atrair cada vez uma clientela mais importante internacional, mas também está a atrair cada vez mais portugueses. O Oeiras foi porque um projeto que nós sempre achámos muito interessante, que é ali no Vale do Jamor, que foi uma oportunidade porque era um crédito mal parado de um banco e que verificámos que era uma boa oportunidade de investimento. A Comporta passou também por um mero acaso, portanto a Paula Maria e o Miguel Guedes Sousa na altura estariam interessados naquele loteamento no Dunas, e na altura, mas só queriam 3 lotes, e como nós somos vizinhos, perguntou-nos se nós estávamos disponíveis para entrar em conjunto naquele desafio. E nós aceitámos, e portanto foi assim que nasceu. Um pouco antes tínhamos comprado a Muda, que é à esquerda da Comporta, e no Algarve também surgiu por crédito mal parado. Começámos a comprar alguns ativos e depois comprámos outros que por visitas, enfim, por contactos que fomos estabelecendo.
Mas sempre nesta perspectiva de aproveitar oportunidades de investimentos que estão baratos e que podem ser muito rentabilizados?
Bom, uma das razões que nos levou a investir o mais depressa possível, porque se verificava que cada vez havia mais procura por Portugal e, portanto, a tendência normal seria dos preços subirem, no meio dos preços quer dos terrenos, quer dos edifícios a reabilitar. E, portanto, como na Suíça o grupo é muito grande, nós temos... exploramos cerca de 50 mil casas em arrendamento, portanto o grosso é arrendamento e de classe média, e vimos que também se passou um processo semelhante a este e, portanto, no fundo foi acelerar o mais depressa, acelerar o processo de aquisição, coisa que fizemos em 2016, 17 e 18, e, portanto, e agora estamos outra vez a tentar comprar mais ativos, porque entretanto as vendas têm corrido tão bem que, enfim, temos que repor o stock.
Quais é que são os novos investimentos e projetos que vêm a caminho? Há um valor estabelecido para os próximos anos?
Bom, o grupo é um grupo com muita liquidez e gera muita liquidez, nomeadamente na Suíça e agora também já em Portugal. Nós não temos um valor pré-definido. Olhamos para todas as oportunidades que nos parecem interessantes. Neste momento estamos a olhar para várias e, portanto, neste momento o pacote de projetos que estamos a olhar ronda cerca de 500 milhões de euros.
500 milhões de euros a que prazo?
Imediatamente, estamos a tentar fechar isso até o final do ano.
De 2021?
Sim. Não sei se vamos conseguir ou não. Não é por nós, não é por... Não, se não conseguirmos, não é porque não queremos, é porque pode o vendedor não querer vender ou não querer vender a nós, mas veremos. Mas, enfim, a perspectiva é essa, de acelerar o processo, porque estamos, de facto, continuamos com muita confiança no mercado português e, como digo, não é só dos estrangeiros, os portugueses também estão a comprar. E muito. Nós temos vários empreendimentos, os portugueses representam mais de 50% e às vezes 70% da clientela. E, portanto, queremos acelerar, porque, de facto, temos uma estrutura montada. Neste momento temos 45 pessoas quase a trabalhar para nós, só a fazer gestão de ativos imobiliários, e que está a crescer. E, portanto, temos uma estrutura própria de vendas e, portanto, temos que ter produto para desenvolver e para vender.
Falou-me aqui no target da Suíça ser uma coisa mais virada para o arrendamento e para a classe média. É radicalmente diferente daquilo que existe em Portugal, não é? Que é muito virado para o luxo, quer em residencial, quer em turismo. Há assim tantos investidores à procura de oportunidades nesse nicho aqui em Lisboa e nos sítios onde estão?
Não, nós nos pareceu-nos, em primeiro lugar, que logo em 2016, parecia-me que já havia oportunidade para desenvolver um primeiro projeto de super premium. Já não é luxo, acima de luxo, e esse é o Castilho 203, e foi uma aposta ganha, porque, de facto, há muita gente à procura de edifícios de exceção, e de exceção não só em termos da localização, dos acabamentos também, mas das amenities, ou seja, dos serviços que se oferece aos seus clientes.
Era uma falha que Lisboa tinha.
Tinha, claramente. Mas havia procura e verifica-se que nós, em todos os edifícios que desenvolvemos este conceito de ter um ginásio, um spa, uma piscina, enfim, todo um conjunto de serviços associados que as pessoas, de facto, prezam. Agora, tem que ter qualidade, não pode ser um ginásio num piso menos dois virado para a parede. Enfim, tem que ter qualidade, senão as pessoas não usam. E esse conceito... julgo que foi oportuno, está a ter enorme sucesso. Já vejo algumas empresas concorrentes a fazer coisas parecidas, o que é bom, porque no fundo eleva a qualidade geral do mercado. E, portanto, na Suíça, e a razão pela qual nós não fizemos não temos um posicionamento semelhante é que, no caso da Suíça, havia muitos edifícios para vender alugados, e, portanto, o que se comprou inicialmente foram edifícios alugados. Em Portugal isso não existe. Havia algumas companhias seguradoras que tinham alguns ativos, edifícios alugados, mas poucos. E, portanto, não havendo alternativa, nós foi pela promoção.
Mas gostavam de ter essa aposta, de fazer essa aposta no arrendamento também aqui?
Sim, até porque, como digo, temos muita experiência nessa área. Somos, julgo, o terceiro maior grupo na Suíça francófona, na área da gestão, a seguir ao UBS e ao Crédito Suíço. Portanto, como digo, 50 mil residências, 98% ou 99% de classe média. Isto também desenvolvemos, estamos a desenvolver agora um projeto que é o maior da história da Suíça, no Cartier de Letão, ao lado do aeroporto, e mais uma vez temos um terço para vender a renda a preço social, que é na Suíça, grosso modo, 8 mil francos suíços, o que para o nível de para o valor médio de salário é baixíssimo, é como se calhar em Portugal fosse com 2 mil euros por metro quadrado, e portanto a esse preço tudo se venderia.
Aqui seria uma renda média de quanto, mais ou menos?
Na Suíça nós temos rendas de 3 mil euros, 2 mil euros, o que para um suíço de Genebra
o equivalente aqui seria o quê?
Ah, seria 300, 400 euros, não é? Porque o suíço, um empregado de mesa na Suíça ganha 5 mil francos suíços. Os 5 mil francos suíços são 4.200 euros, grosso modo.
E já abordaram o governo na perspectiva, ou pelo menos a Câmara, no sentido de constituir a oferta a esse nível, visto que é uma aposta que a Câmara...
Nós temos um primeiro projeto ali na Machado Gomes da Costa que visa justamente construir 100 habitações de classe média. Agora, há um conjunto de características que a Suíça difere de Portugal que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, fazer construção de classe média para arrendamento significa ter a capacidade de gerar ou ter financiamentos a longo prazo. A banca portuguesa, neste momento, não está preparada para isso. Está preparada para fazer financiamento aos clientes, que compram e fazem financiamentos a 40 anos, mas, curiosamente, não aos promotores. E não se pode fazer um edifício para alugar com contratos de arrendamento de 10, 20, 30 anos com créditos de curto prazo. Portanto, temos aqui um desfasamento entre o financiamento a longo prazo e a operação de arrendamento, coisa que na Suíça consegue-se fazer com facilidade e taxas de juros muito baixas, neste momento 0,5, 0,6, 0,3, coisa que em Portugal não é possível. Hoje em dia, taxa fixa em Portugal a 30 anos, se conseguir a 30 anos, que é raro, vai conseguir a 13%, que é muito caro. Portanto, há esse tema que tem que ser resolvido, e depois há um tema que enfim, em algumas situações está a melhorar, que é o tema do licenciamento, o tempo que demora a licenciar um projeto. O tempo é sobretudo crítico quando o projeto se destina à classe média. Não é? Se é um projeto super premium, muitas vezes consegue, o preço inclua justamente o custo do tempo, mas na classe média não pode.
Voltando, mas voltando ao negócio especificamente em Portugal, nota que a pandemia afetou de alguma forma a procura?
Afetou inicialmente, portanto, nós no caso da Vanguarda, que nós, como nós fazemos vendas diretas e geramos muitas leads diretamente através do nosso sistema próprio, tivemos uma queda absoluta entre o dia 16 de março e o final de março do ano passado. Portanto, quando digo absoluta é zero, não tivemos um único contacto durante 15 dias, o que é um pouco assustador. Mas a partir de abril retomou o ritmo. Em julho já estávamos muito próximo do ritmo anterior e, curiosamente, nos últimos 5 meses tem sido o recorde. Portanto, e vejo...
Nos últimos 5 meses, portanto, já em 2021.
2021, portanto, já dezembro foi bom e agora... 6 meses já estamos, o tempo passa depressa. Portanto, dezembro já tinha sido bastante bom e tem vindo a acelerar. E o que vejo hoje é cada vez mais pessoas, mais estrangeiros, os nomados a chegar, pessoas que dão particular importância a um tema que, se calhar, para nós é um dado adquirido, mas para muitos não é, que é a segurança. E isso que parece-me que Portugal, se souber jogar bem as suas cartas, tem aqui um fator fantástico de diferenciação, que é, de facto, a segurança.
Mas comparando o perfil padrão, vamos dizer assim, do cliente de junho de 2021 com o de fevereiro, talvez, de 2020, há alguma diferença ou...
Nós começámos a ter clientes, por exemplo, do México, que é a primeira vez, dos Estados Unidos. Eu nunca tinha feito um contrato de promessa com um norte-americano, já vamos no décimo. Estão a aparecer canadianos, estão a começar a aparecer italianos, que é um tipo de cliente relativamente pouco comum em Portugal, iranianos, turcos, África do Sul muito, Brasil reforçou, e depois os tradicionais, os franceses, os belgas, etc. E, portanto,
E a proporção de portugueses alterou-se durante a pandemia, no antes e depois?
Não, estamos mais ou menos no mesmo nível. Nós temos em grosso modo 50% portugueses. E, portanto, andamos mais ou menos por aí. Só num caso que foi o Castilha, que só tivemos um português, mas de resto...
E o interesse é focado um pouco por todas as vossas áreas de atuação ou tem algum foco especial, por exemplo, mais Lisboa ou mais Comporta?
Verifica-se que há cada vez mais procura pelo campo, ou seja, fora de Lisboa. Fora de Lisboa não, fora dos grandes centros. Isso é, de facto, interessante. E verifica-se, por exemplo, coisas curiosas. Por exemplo, clientes do Reino Unido para a Comporta, que nunca existiram. O inglês sempre esteve muito concentrado no Algarve. Ainda agora este fim de semana na Comporta estava cheio de ingleses. De americanos no Algarve também nunca houve. Já vamos no 7º ou 8º contrato com norte-americanos. Dos mexicanos em Lisboa, Comporta e no Algarve também é novo. E, portanto, há novas nacionalidades e novos locais que eles estão a descobrir. Brasileiros, tipicamente se dizia que o cliente de São Paulo está muito focado em Lisboa e o cliente de Rio de Janeiro eventualmente até pode ir para Comporta porque gosta de praia, mas agora um pouco de tudo. Portanto, eu acho que aí há uma mistura, e é bom, porque de facto há um melting pot muito interessante que está a acontecer neste momento.
Há pouco mencionou algumas oportunidades de negócio que Vanguard teve, porque eram imóveis que estavam em crédito mal parado. Julga que essa poderá ser uma tendência que poderá acelerar nos próximos tempos, também em consequência da pandemia, no fundo?
Não creio muito, porque há um tema que a banca portuguesa, desde que nós estamos a atuar neste segmento, ou neste mercado de novo, a partir de 2015, é muito mais séria, digamos, na análise das operações. Portanto, aquilo que nós temos visto, infelizmente, no Parlamento, aquela história já não se vê. Hoje em dia, independentemente de chamar a senhora
ao crédito combinado em almoços de amigos.
Não há. Portanto, os dossiers de crédito são estudados como deve ser, portanto, têm que ser sustentados com o plano de negócios muito bem defendido, são feitas avaliações externas difíceis, as avaliações até, em geral, na banca portuguesa são baixas. Tem que haver uma equipa de gestão, eles têm que acreditar nas pessoas que vão executar as coisas, olham para qual é a empresa que faz a fiscalização, qual é a empresa que faz a construção, portanto, nada disto é indiferente, e, portanto, nada disto se compara com o que se passou no passado. Portanto, por aí não vejo grandes oportunidades a aparecer, porque não vejo, de facto, o crédito mal parado neste tipo de ativos a aparecer.
Relativamente à evolução do mercado imobiliário em Portugal, nas áreas onde a Vanguard atua, acha que vai regressar um bocadinho ao perfil que existia antes da pandemia, ou estas alterações que vieram para ficar?
Eu julgo que vieram para ficar algumas. Portanto, o teletrabalho é algo que tem sido descoberto por muitas empresas. Aliás, nós próprios, embora nós tenhamos, desde o primeiro dia, criado uma infraestrutura que as pessoas pudessem trabalhar à distância, até porque muitos deles, por exemplo, os gestores de projetos estão frequentemente fora do escritório, portanto, têm que trabalhar à distância. Hoje em dia se verificou que, aliás, com eu próprio fiquei surpreendido com o ser capaz de, ou nós sermos capazes de manter uma estrutura a trabalhar em teletrabalho, e foi tudo muito rápido, não é? Portanto, de repente, de um dia para o outro, pusemos todas as pessoas a trabalhar em casa e a eficiência manteve-se bastante elevada. E, portanto, eu acredito que vai haver situações mistas em que as pessoas vão trabalhar um, dois, três dias em casa por semana, e isso vai haver certamente uma alteração no paradigma, por exemplo, dos escritórios. No retalho, cada vez vai, de facto, mais haver mais consumo através da internet. Eu próprio nunca tinha encomendado nada para almoçar nem para jantar, e hoje tenho feito isso com muita frequência, nem compras sequer, aliás, muito poucas. E, portanto, eu acho que isso, e hoje verificamos que, de facto, isto funciona, dá muito jeito, e, portanto, eu acho que essa tendência é para ficar.
E tudo isso influencia o mercado imobiliário, não é? Porque se as pessoas não vão para o escritório, não é preciso ter lojas ali, porque as pessoas não vão passar na rua.
Sabe que foi justamente isso que, quando eu disse há pouco, que à noite, no dia 12 de outubro, estabeleci com o Clodo, foi uma coisa muito simples. O objetivo foi: vamos criar uma empresa com uma visão de longo prazo, e, portanto, isto significa: vamos criar uma empresa de gestão em Portugal com portugueses, e hoje somos 43. Vamos criar uma marca própria para ser conhecida do cliente final, e, portanto, vamos ter também uma licença de mediação e vender direto. E não vamos investir nem em escritórios nem em lojas, porque é um segmento que o Clodo nunca acreditou, e eu tampouco, não sou grande fã, nem tenho grande experiência. E, portanto, vendo o que se passou com a pandemia, acho que foi uma boa decisão. O que vemos hoje em dia nos clientes é a maior procura de espaços abertos, varandas, que é uma coisa que, curiosamente, eu nunca percebi muito bem porque é que Lisboa, com o clima que temos e com a luz, há tantos edifícios com poucas varandas e poucas janelas de pequena dimensão. As pessoas hoje em dia querem exatamente o oposto. Querem mais melhores espaços comuns, e temos que, por exemplo, introduzir nos conceitos os espaços, por exemplo, de teletrabalho. Portanto, nós temos um edifício Infinity que já tem um espaço de trabalho dentro do edifício.
As Infinity Towers aqui em Campolide.
Ao lado das Infinity Towers. E isso é importante, porque também trabalhar permanente dentro de casa também não acho que seja a solução. Nós estamos no caso, por exemplo, do terreno do Jamor, que tem um espaço que as pessoas podem sair de casa, andando 3 ou 4 minutos, tem um espaço de trabalho com área de produtividade, ou seja, com máquinas profissionais, e, portanto, estão ali a trabalhar próximo de casa. É um pouco aquele conceito da cidade dos 15 minutos. Eu acho que esse é o caminho, e vejo que isso vai se reforçar cada vez mais. E depois, por outro lado, houve muita gente. Nós temos um projeto que é a Muda, começámos pelas quintas, vendemos todas as quintas durante a pandemia, justamente porque as pessoas estão a ver cada vez espaços maiores, mais longe. Estamos a uma hora de Lisboa, para um mexicano, para um norte-americano, uma hora não é nada. E portanto tem sido um sucesso, e mais que ainda estivéssemos, mais vendíamos. Infelizmente acabamos.
Mas relativamente à venda imobiliária, é possível vender uma casa ou uma quinta ou o que for só através do digital? Ou há sempre um momento em que o cliente vai querer ver aquilo que está a comprar ao vivo e a cores?
É possível, desde que se vender em planta. Aliás, nós sempre vendemos em planta. Quando estamos a vender um edifício em planta,
na verdade,
a única coisa que o cliente pode ver é o terreno. E, portanto, hoje em dia pode ver o terreno pelo Google Earth e, portanto, sabe onde é que é, um mapa, não precisa mais do que isso. Depois, essencialmente, a sua decisão tem a ver com três coisas: a localização, o projeto de arquitetura, portanto, aquilo pode visualizar através de imagens 3D de qualidade, e espera-se que sejam fidedignas, porque nem sempre é assim, a planta do espaço e os acabamentos que estão previstos para o edifício. E depois a parte já contratual. E isso nós, por exemplo, no caso da Muda, fizemos vendas a clientes de Los Angeles, compraram justamente assim, foram ver com o Google Earth a propriedade, com toda a informação, vídeos, imagens 3D, etc., das casas previstas, que fizeram a sua compra à distância, totalmente à distância. Isto já não é assim, digo eu, para muita gente, se for uma casa usada. Já vejo difícil as pessoas comprar uma casa usada sem a ver, porque os defeitos muitas vezes não são visíveis. As pessoas não, aí sim diria que já é difícil. Segunda mão, é muito difícil vender uma casa sem ver. E, portanto, são dois mercados totalmente diferentes. E, portanto, no primeiro caso, vende em planta perfeitamente.
Como responde a quem diz que este tipo de investimentos acaba por afastar os locais, neste caso os portugueses, das suas próprias cidades, porque elas tornam-se caras demais, ficam inacessíveis?
Bom, há outras coisas que eu acho importantes de dizer. Em primeiro lugar, infelizmente, não é o preço do imobiliário em Portugal que tem um preço elevado, basta por isso comparar, aliás, com os nossos vizinhos, é, infelizmente, os portugueses que estão a ganhar mal. E, portanto, nos últimos 20 anos nós tivemos uma progressão que não é nada famosa. Temos o nível de impostos aplicados aos salários é muito elevado. Um salário de 40 mil euros em Portugal tem uma taxa de IRC, aliás, de IRS muito elevada, comparativamente, por exemplo, à Suíça e até à França. E, portanto, o que torna o poder de compra dos portugueses baixo. Nós não podemos querer, por um lado, também baixar o custo ou o valor do imobiliário, porque a única coisa que podíamos fazer era justamente baixando o custo da construção. Baixando o custo da construção significava que estávamos outra vez a baixar o custo dos salários de quem trabalha na construção. E se o fizermos, a consequência direta é muito simples. As pessoas saem de Portugal e vão trabalhar para a França outra vez. Há muitos países que estão a lançar grandes concursos públicos, no caso, por exemplo, o francês, a Paris, Metro, etc. E, portanto, se nós baixássemos agora de 20 a 22 euros que é o que está a pagar na construção neste momento por hora, passar a 10, eles vão-se embora. E, portanto, ficamos sem capacidade de construção nenhuma. Portanto, segundo lugar, nós temos também um nível de impostos que se aplica ao imobiliário altíssimo. Hoje em dia, estou convencido, dependendo dos casos, mas eu diria que é quase certo que nós temos qualquer coisa como, num preço de uma casa, 40% são impostos e taxas. E, portanto, se quisermos baixar o custo, também temos que trabalhar nesta matéria, nomeadamente no IVA, que em Espanha, no IVA para a primeira habitação, não se paga. O IVA é dedutível e não tem IMT. Só nisso são 30%. Diferença com a nossa vizinha Espanha. Portanto, o imobiliário paga muitos impostos, contribui muito para o orçamento e para os orçamentos das cidades. E, portanto, se nós quisermos ser mais competitivos, temos também de trabalhar nessa matéria. E depois há um tema muito, muito importante, que é a redução do prazo de aprovação de um projeto. Porque isso não só torna as operações mais arriscadas e mais difíceis de prever, mais difíceis de financiar e, naturalmente, mais caras. Depois há um outro aspecto que nós nos esquecemos com muita frequência, que é o seguinte: as nossas cidades estavam num estado lastimoso. Lisboa e Porto, o centro, era de fugir. Eu visitei talvez 30% ou 40% dos prédios da Rua do Ouro e da Rua da Prata e devo dizer que era assustador.
Nem conseguia perceber. Estavam quase devolutos.
Devolutos, mas é uma coisa absolutamente impensável como é que alguém podia viver naquelas condições. E, portanto, nós tínhamos as cidades muito deterioradas. O investimento estrangeiro ajudou muito e o Golden Visa ajudou muito a que esta situação se alterasse paulatinamente. Ainda temos, julgo eu, que se diz que já se reabilitou cerca de 20% do parque. Portanto, ainda falta muito por reabilitar. Mas há um tema que me parece muito importante, que é o seguinte: se olhar para o censo de 1980 e 2011, há 280 mil pessoas que saíram do centro de Lisboa. Portanto, não foi provocado nem pelos estrangeiros, nem pelo Golden Visa, nada. As pessoas saíram de Lisboa porque não tinham condições ou foram trabalhar para onde as empresas se deslocaram, por exemplo, ao Conselho de Oeiras, ou foram trabalhar para onde havia casas com qualidade. E isso começou a haver à volta de Lisboa. Portanto, não se pode dizer, porque não é factual, aliás, estou expectante com os resultados do novo censo, que eu estou convencido que Lisboa terá ganho de habitantes pela primeira vez, e não ao contrário.
Ainda assim, tivemos nesta semana números da OCDE que dizem que as rendas, por exemplo, em Lisboa, foram as que mais subiram na Europa toda. Isso é tudo justificado por esse movimento de impostos? Ou é justificado precisamente por esse retorno das pessoas e, portanto, uma criação de algum movimento?
Pode ser por um conjunto de coisas, mas há um aspecto também importante, que é o receio que existe através do arrendamento. Portanto, o arrendamento para... Na Suíça, por exemplo, há um aspecto que é absolutamente crucial, e quem não paga o contrato de arrendamento termina. Porque se isso não acontecer, ninguém investe.
Há demasiada proteção.
Há demasiada proteção. Não estou a falar em todos os casos, e às vezes há exceções, mas, no geral, este processo tem que funcionar. Porque se não funciona, quem perde com isto é justamente os jovens, porque depois não há condições, não há casas no mercado. É impensável por um fundo de investimento investir num setor de build to rent, ou seja, casas construídas já a pensar para o arrendamento, se estas regras não forem muito claras. Eu diria até que o principal problema que Portugal tem é uma certa instabilidade legislativa. E, portanto, nós não precisamos dos famosos fundos abutres, porque eles estão sempre à procura das oportunidades e não são investidores de longo prazo. Nós é precisamos de investidores de longo prazo, porque temos falta de capital. E quem são esses fundos? Nomeadamente os fundos de pensões. Mas um fundo de pensões para vir para Portugal e investir a 30 e 40 anos de distância tem que ter a garantia que as leis não mudam constantemente. E isso tem sido um problema em Portugal.
A par do luxo, a Vanguard Properties tem tomado várias iniciativas solidárias aqui em Portugal. Já falou várias vezes no caso da Muda. A Igreja da Muda é precisamente um desses. A Capela é precisamente um desses projetos, tal como o investimento na Escola Programação 42, equipamentos médicos. Há diferentes causas sociais em que o grupo tem investido e em que chega a ultrapassar 1 milhão de euros por ano. Isto é uma forma de contrabalançar esse investimento? É um give back à sociedade?
É, em primeiro lugar, é uma manifestação do Claude Berda, que de facto gosta muito de Portugal, e tanto grande orgulho que ele tenha esteja cá. Ele gosta tanto de Portugal que pela primeira vez está a ser, digamos, todas as pessoas que trabalham com ele, assim, não sei o que é que vocês fizeram ao Claude, mas ele nunca foi tão simpático com um povo como é com Portugal. E ele resulta de facto carinho que ele tem por Portugal, e portanto, todas as iniciativas que eu tenho proposto, que são iniciativas que façam sentido, por exemplo, o caso da 42, que é, no fundo, capacitar jovens, muitos deles sem formação.
E que não têm perfil para estudos superiores.
Mas há situações absolutamente extraordinárias. Já há pouco tempo estava a falar com o Pedro Santa Clara, e ele dizia que um dos melhores alunos tinha como tem como profissão estufador. E verificou-se que é um programador de exceção. Melhor que engenheiros do técnico, e portanto é extraordinário. Portanto, há muita gente com que não tem sequer o 12º ano que tem uma apetência extraordinária para a programação. Portanto, é um projeto que eu já segui há algum tempo, e quando tive o grato prazer do Pedro Santa Clara me telefonar a perguntar se nós estaríamos interessados em falar sobre este projeto, eu disse logo, vem imediatamente, que este projeto é de facto absolutamente extraordinário para Portugal. E portanto, temos sempre e quando há este tipo de oportunidades. O caso do Museu Judaico, que é uma obra absolutamente extraordinária, digamos, é a primeira vez que o Daniel Lipskin fará um projeto em Portugal, ainda por cima uma causa que tem todo o mérito, enfim.
E que passa também por aí, porque é para recordar a história dos judeus que estiveram em Portugal e o que contribuíram para a cultura portuguesa.
E no fundo o objetivo é, o TICVA no fundo é o tema do museu, que é a esperança. É um tema muito importante e, de facto, vai ser um polo de atração, mais um da cidade de Lisboa.
Outra iniciativa de que já falámos aqui é a Vanguard Stars, que apoia também talentos, mas estes na área do desporto, pessoas que naturalmente se calhar não teriam a oportunidade de investir nisto, e é sobretudo focado no ténis, e organiza uma série de torneios. Isto tem dado frutos? Podemos vir a assistir a sair daqui estrelas do ténis portuguesa?
Juro que sim. Portanto, o que nós fazemos... Há muita gente que vê hoje o Vanguard Stars alega que isto é um pouco parecido com o que era uma coisa que do tempo da Disney, que era o Sport Goofy. Só que nós o que fazemos são os torneios de ténis organizados de forma quase profissional, em que tratamos os miúdos como verdadeiras estrelas. E, portanto, eles recebem prémios de inscrição, que são equipamento da marca Wilson, que é uma marca mítica no mundo do ténis. Têm os cartões de jogador, tal como tem no Estoril Open, por exemplo. Tem árbitros, fazemos de tempos a tempos enviamos coisas para casa para relembrar que se jogaram no Vanguard Stars, fazemos entrevistas, eles fazem entrevistas com um entrevistador profissional, mas também entrevistas com os pais e com os amigos, etc. Fazemos uma coisa extraordinária, que é um evento anual que vai ocorrer este ano. Vai ter o primeiro que em 2020 não conseguimos fazer por causa da pandemia. Fazemos um jantar em que convidamos os 36 melhores jogadores e toda a família e os treinadores, portanto, convidamos 300 pessoas para jantar numa sala de um hotel e fazemos uma gala como se fosse um profissional. Portanto, vêm pessoas a explicar, a falar sobre todos os temas, os jogadores profissionais a fazer o sorteio, com música, o jantar muito interessante. Estão ali duas horas e meia, toda a família, todos convidados e com os jogadores profissionais para os estimular. E isto é totalmente diferente do que se fez alguma vez em Portugal e tem tido um sucesso absolutamente extraordinário. Daí que hoje a Espanha, nós fizemos já torneios em Espanha e em França. Fizemos o torneio em Roland Garros. Julgo eu que fomos a primeira entidade que fomos permitidos jogar em Roland Garros com miúdos. E hoje já fazemos parte do calendário oficial da França e da Espanha. E, portanto, temos mais de 1000 miúdos a jogar. Miúdos que não se conheciam de lado nenhum. Portanto, que isso é que é interessante. O nível médio do jogador só pode subir se jogar com outros miúdos de outras cidades e de outros países. Portanto, neste momento, frequentemente, nós temos 30, 40 jogadores de Espanha a jogar em Portugal e vice-versa em Espanha, não é? E, portanto, é uma iniciativa que muito interessante e que nós tentamos justamente incutir nos miúdos certos determinados valores que são muito importantes para a vida depois do futuro, não é? A lealdade, a ética, o esforço, o trabalho, a concentração, e é isso que fazemos. Temos, inclusive, até psicólogos a acompanhar os nossos torneios, muitas vezes não só para educar os miúdos, mas sobretudo os pais, porque é muito importante esse trabalho também.
Vamos terminar esta entrevista questionando sobre um apartamento que foi notícia, não por ter sido vendido pela Vanguard, mas pelo que aconteceu nele. Estou a falar da Marquise do Ronaldo. Como é que reagiu, presumindo eu que seja apreciador de design e arquitetura, como é que reagiu quando soube da existência daquela construção?
Bom, o Castelo de Andrés, digamos, com algum humor, é um edifício que eu de facto, eu gosto muito. Fui eu que liderei essa negociação. Aliás, devo dizer, a pessoa em casa tem a maior dos apreços pessoais e de profissionais, digamos, do ponto de vista de um atleta de exceção. Gosto muito dele, comportou-se connosco de forma absolutamente fantástica. E aquilo que aconteceu, julgo eu que terá sido um lapso da pessoa responsável para aquele... Do lado do cliente, pela gestão do processo, que não fez as coisas bem feitas, e que o cliente não tem culpa nenhuma, que não desconhecia em absoluto o que é que estava a passar. E, portanto, o assunto já está a ser devidamente tratado por quem direito.
Mas como assim? O cliente, neste caso o Cristiano Ronaldo, não se soube do que se estava a passar?
Não, é natural. Repara, o Cristiano é uma pessoa que raramente está em Portugal e, portanto, delega numa equipa de pessoas para conduzir os seus negócios e, neste caso em concreto, as suas obras. Há uma pessoa em causa que lhe terá tratado da execução da obra e que lhe disse, segundo sei, que estava tudo devidamente legalizado e, portanto, tenho que acreditar que é aquilo que eu também faço com os meus técnicos. Se me dizem que o processo está aprovado, não é? Não ponho isso em causa. Portanto... Vi com alguma graça as coisas que foram
mas,
sendo consultadas.
É questão legal, mas o que está a dizer é que isso está a ser resolvido, ou seja, aquela construção provavelmente vai desaparecer.
Bom, o que tanto acontece, portanto, nós enquanto promotor imobiliário, portanto, nós vendemos os apartamentos todos e já os entregamos, em quase todos. Portanto, já não somos o promotor, mas não somos o proprietário. A partir daí há uma empresa que faz a gestão do condomínio, que já entrou em vigor em funções há algum tempo, e, portanto, eles é que têm que levar esse processo. Portanto, nós a única coisa que podemos fazer é ajudar a resolver a questão, e tanto quanto eu vi, pelas próprias notícias, a Câmara disse que o projeto não estaria aprovado, e, portanto, tem que ser agora resolvido por quem de direito. Mas eu Não tenho dúvidas nenhumas que o Cristiano Ronaldo, que foi, digamos, exposto, mas ele, na verdade, não é o responsável por essa situação, é quem devia ter gerido o processo, que não o fez corretamente. Não foi nem o Cristiano, certamente, nem o seu gestor de negócios, a pessoa que eu tenho, aliás, a maior dos apreços.
A ideia da construção terá necessariamente, que imagina-se, que ter passado pelo proprietário. Que é o
claro, mas repare, eu vou-lhe dar um exemplo. O Clube de Berna não faz a mínima ideia se nós temos um projeto A ou B licenciado. Porquê? Porque confia em mim. E sou eu que tenho essa responsabilidade de fazer. E ele claro, terá.
Mas essa é a questão, Galo, eu não resisto também a perguntar-lhe pela questão estética, vamos dizer assim.
Não posso, enfim, não quero entrar muito por aí, mas enfim, naturalmente que gosto do prédio como estava e portanto, mais não diria.
José Cardoso Botelho, obrigado.
Muito obrigada. Vamos agora ao comentário habitual de João Duque. Olá, João. Obrigada por se juntar a nós. Esta semana, não pelas melhores razões, não é? Temos aqui tristes notícias com o fecho da Via Verde entre o Reino Unido e Portugal, que vai ter consequências desastrosas no turismo e na nossa recuperação.
Sem dúvida, pela importância que o turismo tem na economia portuguesa e depois, em particular, o turismo britânico. Nós, em 2019, tivemos receitas turísticas da ordem dos 18 mil milhões de euros, o que deu um saldo positivo na balança turística de 13 mil milhões. Portanto, nós importamos, portanto, trazemos muito mais receitas turísticas do que aquelas que pagamos. E, portanto, isso é muito significativo. Mas, só para termos uma ideia, destas receitas turísticas, os britânicos representam 17,8%, quase 18%. Portanto, um quinto das receitas turísticas de estrangeiros que nos visitam vêm do Reino Unido. E, portanto, isto significa que, perdendo esta origem de fundos, nós vamos sentir imenso, portanto, uma atividade que representa, de forma direta, 8% do PIB português.
Pode digamos, ser pior. Pode
são
ser
logo 2%. Pior. Aqui são 2% do PIB.
Pode ser um verão pior do que o último, porque no último, apesar de tudo, havia abertura, os ingleses podiam vir para cá. Neste momento, agora o corredor é fechado agora, só daqui a 3 semanas é que é revisto, é a altura das pessoas marcarem as férias e, portanto, marcarão para outros sítios.
Já vai ser difícil, e especialmente com destinos que são concorrentes de Portugal, e que estejam abertos, e portanto nós sem este tipo de problemas, e portanto nós vamos sofrer imenso. Talvez ainda se consiga fazer qualquer coisa em julho, segunda quinzena de julho e agosto, se as coisas não correrem mal, porque basta, eu estou convencido que basta uma notícia do estilo de Lisboa recua e nós explodimos completamente com o verão. E, portanto, pode ser um verão que acaba por ser um bocadinho mais complicado que o ano anterior, se bem que o anterior também britânicos só vieram durante 2 ou 3 semanas, porque abriram e fecharam logo a porta, e, portanto, nesse sentido, não será muito diferente. Agora, isto desanima muito, e eu acho que esse é o principal problema.
É uma questão também de percepção. Nesta semana tivemos também notícia de que a inflação na zona euro está já nos 2%. O BCE diz ainda que é cedo para recuar, para retirar apoios, para pensar nisso sequer. No entanto, é outra notícia preocupante para nós.
Por duas razões. Em primeiro, porque se o Banco Central Europeu, de facto, agir em conformidade com uma subida sustentada da taxa de inflação, e repare-se que o objetivo é 2%, mas é ligeiramente abaixo de 2%, e já há banqueiros, bancos centrais, a pedir que vamos começar já a levantar o pé do acelerador, isto vai ter impacto na política monetária do Banco Central Europeu, que passa por comprar muita dívida emitida pelos Estados, e, portanto, nós aí começaremos a ter problemas. Porquê? Porque a nova dívida que emitirmos vamos ter que emitir a taxas mais elevadas. E, portanto, subindo as taxas de juros, isto significa que, mesmo que no curto prazo não subam, e isso não tenha um impacto direto na Euribor e, portanto, naquilo que muitas pessoas veem como pagamento mensal da sua prestação ao banco, porque está indexado a Euribor, mas mesmo que isso não aconteça, acontecendo um aumento da taxa de juros de longo prazo, isso prejudica particularmente a retoma da economia portuguesa. Portanto, esse é um facto que é muito importante, mas é preocupante por outro facto, é que em Portugal os nossos preços estão a cair. A inflação está a começar a subir e a aquecer no centro da Europa, mas não em Portugal.
Nós estamos em contraciclo.
É verdade. Nós caímos 0,3%, esta última observação, contra os mais 2% na Europa. E, portanto, o que é que isto significa? Depois que as medidas tomadas para a Europa não batem certo connosco. Mas nós não podemos influenciar, porque não valemos quase absolutamente nada neste mecanismo. E ainda por cima, quando se decompomos a inflação, aquilo que afeta e está a fazer subir os preços na Europa não é nada aquilo que faz cair os preços em Portugal. Portanto, é assim, nós estamos completamente fora e desajustados daquilo que é, digamos, a lei central e a atuação do Banco Central Europeu. E isso preocupa.
E ainda por cima a crescer a um ritmo muito mais lento. Obrigada, João. Até para a semana. A Vida do Dinheiro, para ler ao sábado no Dinheiro Vivo com DN e JN e em permanência em tsf.pt.